Este episódio possui conteúdo sensível e deve ser ouvido com cautela. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão. E hoje eu vou contar para vocês a história da Lucila. Então vamos lá, vamos de história. A Lucila é aí uma moça de 30 anos que sempre teve dinheiro. Estudou em colégios particulares, desde criança fez viagens internacionais. Os pais dela são conhecidos e respeitados nas áreas que eles atuam. A Lucila tem um irmão 2 anos mais velho que ela, casado e mora na Europa. Ele tem uma esposa russa. A Lucila sempre teve uma vida de muitos privilégios, a não ser por uma questão. Lucila sempre foi uma moça gorda. O irmão dela também é um homem gordo, o pai é gordo e a mãe é magra. Lucila nunca sofreu pressão em relação a seu corpo por sua mãe. Pelo contrário, assim, tudo que ela aprendeu sobre empoderamento e sobre se aceitar, o pai dela também é super ok. O pai dela é um homem gordo que joga tênis, sabe? É saudável, gordo saudável. Porque geralmente quando a gente fala, né, a pessoa é gorda, sempre vai aparecer um pra falar, mas é doente e tal. Não, é família da Lucila. É nível assim, eles podem ir no Sírio-Libanês, no Einstein aqui em São Paulo, a hora que eles quiserem fazer os exames que eles quiserem, e eles vão e estão com os exames ok. Então, assim, é este nível de família. Eu nem achei que eu tivesse ouvinte rico assim, mas tenho.
Lucila sempre lutou com essa questão do peso dela. As amigas
ricas como ela
são magras até hoje. Só que Lucila também vem dessa família que, assim, sempre teve mesa farta, sempre viajaram muito para comer bem. Quando ela quis, com 13 anos, fazer a sua primeira dieta, a mãe dela...
Eu não tô dando nome aqui pros pais, só pra gente não ter mais nomes, que eu quero focar na Lucila. É, mas os pais são ok, merecem nome, o irmão merece nome, a russa merece nome, enfim...
A mãe levou a Lucila no endócrino, e aí o endócrino fez ali um plano alimentar. A Lucila emagreceu.
Mas é aquela coisa, né? É manutenção. E você ali com seus 13 anos, pô, você quer comer, né, uma coisinha gostosa, né?
Quando ela tava com 15, ela tava gorda de novo. Então meio que ela falou,
vou deixar rolar,
né? Só que tinha a questão dos meninos também, que ela não namorava, não ficava com ninguém. E aí via as colegas ficando.
Isso é barra, né?
Quando a Lucila fez 17 anos, ela foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E aí as coisas mudaram.
Porque nos Estados Unidos, você sendo gorda, é mais fácil você ficar com alguém.
O primeiro beijo que ela deu foi num americano. É, a primeira transa dela foi com um americano na faixa da idade dela.
As primeiras experiências da Lucila foram fora do país, assim, aqui. Ela falou, não tinha nenhum garoto da minha idade brasileiro que queria me beijar ou transar comigo, né?
Lucila sempre teve essa questão de querer namorar, de querer ter alguém. Sempre teve essa dificuldade por ser gorda. E aí ela ficou 6 anos nos Estados Unidos, fez faculdade lá, ficou mais 1 ano e meio aqui, voltou para lá de novo, fez um mestrado lá e aí voltou para cá. Quando ela voltou para cá, já tinha aí começado esses aplicativos de relacionamento. A Lucila resolveu se cadastrar. Esses aplicativos já tinha nos Estados Unidos, então ela já tinha meio que os macetes. Qual foi a da Lucila? De cara, já colocar foto de corpo todo e já botar lá, sou uma mulher gorda.
Porque aí quem quer, quer. Quem não quer, já passa reto.
Dificuldade de dar match, dava match com um, com outro.
Quando ela via que o cara tinha fetiche, ela já dispensava.
Um dia, um cara curtiu Lucila e Lucila curtiu de volta. No perfil desse cara, ele tava na frente de uma lancha, assim. Ele era todo atlético, alto, loiro. E Lucila falou, bom...
Me interessei, mas será que deve ser fake, porque esse cara é muito bonito pra se interessar por mim. Discordo, porque Lucila é uma mulher bonita.
E aí eles começaram a conversar. Ele começou a fazer um monte de pergunta pra Lucila. Lucila já muito esperta, respondendo o básico. Começaram a conversar no WhatsApp. Fizeram FaceTime, era o cara realmente. E resolveram marcar um jantar. E o cara escolheu o restaurante. Então eu vou falar um restaurante aqui. Não, eu não vou falar, porque assim, se eu falar... eu tenho que achar um restaurante que seja caro, porém cafona. Eu ia citar o que eu acho caro e cafona, mas aí provavelmente eu vou ser processada, sei lá. Vai, digamos que ele marcou num restaurante chamado... Eu queria dar um nome. Madrid 6. Marcou no Madrid 6. Não é o perfil de restaurante que a Lucila frequenta. A gente tá falando realmente aqui de uma outra, né, classe social. Ela foi, Lucila, toda arrumada pro Madrid 6. Escolheu lá o prato que tinha menos coisas correndo. Ele escolheu um monte de coisa lá e ele foi muito gentil, muito agradável. E na hora de pagar a conta, a Lucila falou...
A gente divide, não tem problema.
Ele pegou um cartão, botou lá no meio...
do negocinho, né, que vem pra você botar ali, pro garçom pegar e ir lá fazer o pagamento, né, longe de você.
E ela também botou o cartão dela. Depois, o garçom voltou, meio que chamou ele de lado, e ele falou...
Ah, meu Deus, não tá passando, né?
Ele tentou pôr a senha, não foi, enfim. E aí a Lucila, de boa, falou...
Não, pode passar tudo no meu.
E aí passou no dela. Pra Lucila isso não foi uma questão.
Pra mim, já era uma nota de corte. Porque assim, o cara escolheu um restaurante que ele nem conferiu se ele tinha saldo ou se o cartão dele tinha limite. Porque eu sou da classe social, agora estou um pouco melhor, mas ainda assim eu sempre verifico antes de eu ir num lugar se eu tenho limite, se eu tenho saldo. Porque e se não passar... Então, como que o cara não pensou nisso? Ah, vai dar, sei lá, R$500 a conta e ele ficou pedindo coisa. Porque a Lucila ali podia falar, olha, eu vou pagar só o meu prato e minha taça de vinho e só, entendeu? Mas não, ela pagou tudo. Então, ali naquele primeiro contato, já deu pra perceber que ele não tinha a grana que ele dizia ter. Nem é tanto pela grana, mas por ele ter sido folgado.
Lucila achou o cara encantador. E assim que saiu de lá...
Ele não foi levar ela em casa.
Ele já mandou mensagem falando que estava apaixonado, que isso, que aquilo, nananã.
Detalhe, ele nem tinha beijado ela. Como que você se apaixona sem beijar?
E aí eles começaram a sair. O primeiro beijo veio depois ali do quinto encontro.
Porque a Lucila pediu...
E a primeira transa depois de uns 3 meses que eles estavam,
entre aspas, aí,
namorando.
Uma coisa que Lucila me falou que eu achei, assim, mais um alerta.
Esse cara ficava perguntando, assim, muito da vida dos pais dela, do irmão. Ele queria saber tudo, assim. Até quanto Lucila tinha no banco, ele perguntou.
Ela desconversou, tal, mas... Pô, se sou eu, já vou falar. Esse cara tá querendo o quê? Me sequestrar?
Depois da transa, que foi mediana...
Foi bem mais ou menos, mais um ponto aí pra Lucila largar esse cara, não largou.
Ele pediu a Lucila em namoro. Lucila ficou muito feliz e assim que ele pediu em namoro, ele exigiu que ele queria conhecer aí os pais da Lucila. Lucila marcou um jantar e os pais são muito de boa, trataram o cara super bem... e depois conversaram com a Lucila. Falou:
é isso que você quer, pra gente tá perfeito, né? Você que sabe da sua vida, a gente achou ele também um rapaz super educado, um rapaz ótimo.
A Lucila falou pra eles:
olha, mas você percebeu, ele não frequenta os mesmos lugares que a gente, né? Não está nas mesmas rodas.
Os pais falaram pra ela:
isso aí é de você introduzir o cara no nosso meio. Isso aí não é o problema, né? Se você gosta dele, ele gosta de você. Isso que é o mais importante, que o sentimento seja verdadeiro.
Nananã. Enfim, os pais deram um super apoio.
4 relações sexuais em 3 meses de namoro.
Pô, começo de namoro?
Quando Lucila foi cobrar, foi a primeira vez que ele falou:
então, Lucila, eu acho que a gente tem que pensar nos benefícios. Olha pra mim. Você tá comigo. Eu tô com você.
Tipo, falando que ele era bonito, muito bonito pra ela, e que ela tava na vantagem.
Então era aquilo ou era nada. Eles podiam terminar. E a Lucila já tava apaixonada. E aí a Lucila chorou e falou que não, que tudo bem então. Pediu desculpas
pra ele.
Porque ele falou:
eu não vou ter um relacionamento onde eu sou pressionado a transar com uma mulher do seu tamanho. Eu já não transei com você, já não tá bom? Eu vou transar com você quando eu tiver vontade. Não é sempre que eu olho pra você e tenho vontade de ficar perto de você.
Ô, gente, Lucila, não tinha uma cadeira nessa hora? Entendedores entenderão. Não tinha uma cadeira por perto? Porque dinheiro pra advogado bom você tem. Era uma cadeirada e já o AB do seu advogado cantando, entendeu? Mas enfim.
Tiveram essa primeira discussão e a partir daí as coisas foram escalando.
Eu acho importante dizer que a coisa
subiu aí pra chacoalhões, tapas na cara, xingamentos e na frente dos outros, super educado, super querido. Um amor de pessoa. Então todo mundo gostava dele.
E gosta dele ainda.
Lucila resolveu ir pra terapia.
Não era a primeira vez que ela ia pra terapia, tá? Ela já tinha feito terapia por questões do corpo dela e tal. E agora era uma terapia específica por causa desse cara.
Primeira coisa que a terapeuta, na terceira sessão, falou pra ela, falou: bom,
eu acho que a gente tem que trabalhar aqui já, pra você ir desapegando desse cara.
E aí a Lucila fez o quê? Mudou de terapeuta. Foi pra uma segunda terapeuta que falou a mesma coisa.
Então ela percebeu ali que qualquer lugar que ela fosse fazer terapia, essa questão ia surgir de: por que que você tá com esse cara? Vamos largar esse cara, eu tô aqui pra isso, pra te ajudar a sair desse relacionamento.
Então ela voltou para a primeira terapeuta, que foi aquela mais assertiva.
Que só faltou falar para ela: eu posso te emprestar a cadeira do consultório. Amo. Já vou dar uma letra para vocês. Mentir para o seu terapeuta é a mesma coisa que você jogar dinheiro no ralo. Eu sou psicóloga e eu falo para vocês, muita coisa não tem realmente como a gente saber se a pessoa não falar. E tem coisa que a pessoa vai mentir que também não tem como a gente saber. A gente pega uma coisa ou outra, mas é você que está se enganando. Não vai funcionar. O processo terapêutico não vai funcionar para você do jeito que tem que funcionar, porque você está mentindo para o seu terapeuta.
Então ela começou a mentir para a psicóloga.
E aí, óbvio, né? Que ela continuou com esse cara.
Começou a falar que agora ele estava melhor, que ele isso, que aquilo. Só que a Lucila exigiu que ele também achasse um terapeuta, que ela ia pagar. E detalhe, o relacionamento deles nessa época já tinha 2 anos e Lucila pagando absolutamente tudo. Tudo. Nessa altura do campeonato, ele já tinha devolvido a kitnetzinha dele do centro, que ele alugava, e ela já tinha alugado um flat para ele.
Eu vou dar um bairro aqui equivalente em São Paulo, tipo,
sei lá, no Itaim. E ela pagando todas as despesas do flat. O carro dela começou a ficar com ele. E ela começou a dividir o motorista da mãe.
Porque a mãe tem um motorista.
Então, quando ela não estava com ele, ela usava o motorista da mãe. Lucila, trabalhando.
Uma pessoa com mestrado tal na área dela, muito bem colocada. É muito diferente uma pessoa da classe C com mestrado e um rico com mestrado, porque o rico ele tem mais portas abertas e todo mundo conhece alguém da família, alguém que é dono da indústria, sabe? E lógico que vai dar um emprego pro rico. Então ela também nunca teve esse problema de arrumar um emprego.
O cara que se dizia corretor de imóveis de luxo, ela nunca viu ele vender um imóvel
de ninguém.
E ela agora já tendo que esconder com maquiagem as manchas das agressões que ela sofria. O fundo de tudo isso é que a Lucila bota essa agressividade, esse mau caratismo dele na conta dele ter sofrido na infância, dele ter sido pobre.
Quando ele conheceu você, ele ainda era pobre. E ele continua pobre. Ele é um pobre bancado por você.
Ela acha que ele tem traumas, é por isso que ele é violento, é por isso que ele é assim. Lucila ainda está com esse cara, o relacionamento deles tem muitos anos entre idas e vindas. Quando eles terminam, esse cara ameaça se jogar da ponte.
Vocês já sabem o que eu penso, né?
E como a Lucila esconde as agressões que ela sofre,
tanto verbais quanto físicas, dos pais e da família, dos amigos.
Todo mundo gosta dele.
Essa é a questão. Todo mundo gosta dele.
Tanto que o apelido dele entre os amigos da Lucila...
Eu vou dar um outro aqui, apelido, mas é tipo nessa vibe.
É Pequeno Príncipe. Porque todo mundo acha ele muito gentil, muito lindo, muito fofo. E todo mundo torce quando eles terminam para eles reatarem esse relacionamento. Lucila acha mesmo que ela teve essa vida privilegiada e que ele tem raiva disso, em certo ponto ele tem razão.
E aí eu te falo, Lucila, que todo mundo tem raiva de milionário. Isso aí é ponto, entendeu? Agora, você não pode pegar essa raiva que a gente tem de bilionários, de herdeiros e transformar num cara que tá te batendo, que fala que você é gorda, que isso, que aquilo. Tanto as agressões físicas quanto as verbais, ele sempre fala que é porque ela é gorda.
Agora eles acabaram de reatar. E agora ele reatou querendo casar. E a Lucila acha que é a única chance que ela vai ter de casar com esse cara.
Gente, mil vezes ficar sozinho, sem ninguém, do que ter alguém que te trata como lixo, que te bate, que te xinga e que você não sabe amanhã como essa pessoa vai reagir com você. Mil vezes sem ninguém. Cultiva a orquídea, cultiva amizades, adota um pet. Mas não faça isso com você mesmo, não vale a pena.
E olha como ele não é bobo. Para ele não se sentir tão mal, ele quer casar com a Lucila em comunhão total de bens. A Lucila
tá aí na mão desse cara, mas também não é 100% otária.
Sabe que desse jeito ela também não vai casar. Teria que ser união parcial de bens,
né? Tipo, tudo que eles adquirirem depois é dos dois, mas o cara nem trampa. Vai adquirir o quê? Com ele, uma virose? A coisa que você vai ganhar dele é a virose.
Agora o cara quer casar. A Lucila tá seduzida com a ideia.
Porque ela acha que é a única forma dela se casar. E ela quer casar.
O cara acabou de voltar com você. Ele te pede em casamento. Fala rapidamente sobre a comunhão de bens,
né? Porque ele não é trouxa.
E na sequência ele fala...
Mas só que tem uma coisa. Não dá pra você casar de noiva desse tamanho que você tá. Porque o seu vestido vai ficar parecendo uma barraca.
Não era pra Lucila pegar a bolsa dela, virar as costas e ir embora? Depois da cadeirada?
tem esse lado do custo-benefício, que ele é bonito, que ele é gentil, agradável, que ele foi introduzido no meio dela e foi aceito.
Então, para ela também tem todo esse lado fácil, né? Que ela tá pensando, tipo, nas aparências. Eu acho que isso, eu falei isso pra Lucila, eu falei, você tá pensando mais nas aparências do que no que tá acontecendo com você entre quatro paredes com esse cara.
Então ela tá pensando nas aparências mesmo, assim, porque eles são um casal que todo mundo olha e fala,
meu Deus, ah, eles são muito fofos, são muito incríveis.
E o cara é um maldito e ninguém sabe porque ela não conta.
Ela não conta.
Pra única amiga que ela abriu...
Porque uma vez ele bateu nela de um jeito que ela ficou com um olho que não dava pra cobrir com maquiagem. E aí ela teve que contar pra essa amiga. Essa amiga acolheu ela no apartamento e inventou uma viagem. Tipo, pra colocar nas redes sociais pra elas irem só as duas pra fingir que elas estavam viajando enquanto aquele olho não ficava melhor.
Fez o que toda amiga faria.
Falou, então agora a gente vai fazer um boletim de ocorrência, que isso, que aquilo.
E não teve jeito, ela não foi na delegacia, não fez boletim. A amiga cortou esse cara de tudo, só que aí a Lucila fez ela prometer que não ia contar pra ninguém,
porque ela queria contar pra turma e tal, né?
E aí a Lucila falou,
isso vai ser um escândalo.
E aí, pela amizade, essa moça,
sei lá, que a gente pode chamar de Eugênia. Eugênia é nome de rico, né?
Aí essa moça, Eugênia, falou,
tudo bem então, mas aonde esse cara estiver, eu não piso.
Qualquer festa que tinha, qualquer reunião, era todo mundo que ia. E a Eugênia falava, eu não vou. Inventava uma desculpa. Eugênia começou a se afastar
da turma toda.
Ela falou,
olha, eu vou me afastar, eu não vou romper com você, mas vai chegar uma hora que eu não vou aguentar e vou falar. Próxima vez que eu souber ou que eu desconfiar que esse cara te bateu, eu mesma vou contar para os seus pais, vou contar para todos os amigos, vou botar nas redes sociais para você criar vergonha na cara e não voltar com ele.
E aí elas acabaram brigando e não se falaram mais.
E era uma das melhores amigas aí da Lucila.
A Lucila acha que, tipo, ah, ela devia apoiar o que a Lucila escolheu.
Mas, gente, em sã consciência, a gente não escolhe a violência nunca, né? Se a gente tá num relacionamento desse jeito, onde a gente acha que merece apanhar, é porque tem muita coisa errada com a gente também, né? E a gente precisa ir atrás de ajuda, de terapia, mas tem muita coisa que quem tá de fora não vai conseguir fazer também, né?
Então agora tá assim. A Lucila foi pedida em casamento
por esse cara que quer casar em comunhão de bens. Isso não vai rolar, mas pode rolar sim uma separação de bens com um contrato com, sei lá, de um dinheiro em caso de divórcio para ele. Isso pode rolar. Isso é muito comum de acontecer quando uma pessoa rica como ela casa com alguém mais pobre, assim. Capaz que ele aceite.
Mas você vai casar com esse homem, Lucila?
E aí eu fico pensando, pra Lucila ter sentado na frente do computador e me mandado um e-mail, é porque eu acho que é o primeiro passo pra ela ouvir por que ela precisa sair desse relacionamento, sabe?
É uma mulher linda, rica, e tá nisso. É uma pessoa milionária que era pra eu ter ódio, e eu tô aqui chorando por ela.
Ódio, digo ódio de classe. Não é ódio da pessoa.
A Lucila já deu o primeiro passo, e o primeiro passo é esse,
porque ela sabia que ia chegar aqui, a gente ia odiar esse cara, e que a gente ia dar conselhos pra ela no sentido de sair dessa. Então eu acho que a gente tem que aqui mostrar pra ela por que que ela não pode, de jeito nenhum, aceitar alguém que te dê um soco na cara e que te xingue, que te humilhe, e que, além de tudo, ainda use o seu dinheiro, todo o seu dinheiro, sabe? Todo não, mas tipo, seja sustentado. Ninguém merece isso.
Uma mulher com mestrado, que já viveu fora, que é riquíssima e que tá nisso. Não importa a classe social, quando você tá num relacionamento abusivo, ele te ferra a cabeça, te ferra tudo. Então é isso, gente. Eu vou pedir para vocês que vocês sejam mais do que gentis e que vocês mostrem para Lucila que ela não é isso que esse cara disse. Ninguém merece passar por isso. Nenhuma mulher tem que ouvir coisas sobre o seu corpo e quando você se manifesta, você toma um tapa, um soco na cara. Ninguém.
Oi, Dê. Oi, gente. Aqui é a Catarina, eu moro em Portugal. E, Lucila, eu vou tentar ignorar todas as violências que você diz que ele não é um monstro e tal. Mas você merece alguém que te coloque no pedestal. Alguém que faça assim, que sorte a minha que eu tô com a Lucila. Olha como ela é maravilhosa. Alguém que te deseje, sabe? Alguém que te ame, que te admire, que olhe pra você com olhos de quem ama e tem paixão. E não alguém que diz que você tem que agradecer porque tá com ele. Tu tá entendendo? Que tem que ser quando ele quer. Qualquer intimidade. Não é assim, sabe? Do tipo, olha que sorte a sua que você tá comigo. Cara, não. Ele tem que olhar que sorte a minha que eu tô com ela. Pensa nisso, por favor. Você merece muito mais. Um abraço.
Oi, Noviablizers. Meu nome é Simone. Eu falo aqui do Rio de Janeiro. Ô, Lucila, mulher. Aparentemente você é bem relacionada com seu corpo, né? O que te faz pensar que esse homem te valoriza, mulher? Repensa essa tua dependência emocional. Eu imagino que você possa estar achando que se terminar com ele vai ficar só pra sempre. Mas você tem toda uma vida pela frente de tentativas. Você esquece esse cara com uma viagem mara pra Paris, porque dinheiro você tem. Me chamem. A gente só acha que as coisas não têm saída quando a gente não tenta. Tudo tem saída. Eu tô torcendo pra que a sua saída seja triunfal, tá bom? Um beijo.
Quer a sua história contada aqui?
Voltei para um mini desfecho.
Quem me acompanha há mais tempo já viu isso acontecer aqui na História Suplementos. Geralmente, quando a pessoa está muito envolvida e ela manda a história e as pessoas detonam aí o amor da vida delas, elas tendem a pedir um direito de resposta, enfim. E eu acho justo.
Lucila, ela achou que eu exagerei na preocupação e que as pessoas no grupo foram muito desrespeitosas em relação ao relacionamento dela, assim.
Inclusive, insinuando que o cara pode vir aí a matar a Lucila. Eu acho realmente, Lucila, que um relacionamento onde ocorre agressão física pode sim chegar a esse ponto. É como também não pode, sei lá, né? Mas é o que a gente tem medo, né?
A Lucila pediu esse espaço para falar um pouco mais sobre o relacionamento dela.
E uma coisa que eu gostei que aconteceu.
A Lucila mostrou a história para duas amigas. De início ficaram chocadas e aí elas foram conversar, as três mais, e essas duas amigas resolveram falar com o cara. Não contar pra ele, que tinha virado uma história, né? Mas falar que elas sabiam que ele tinha agredido a Lucila, que ele xinga a Lucila. E aí o cara
fez o que eu acho que eu pelo menos já esperava.
Chorou. E aí ele chorou e prometeu que isso não ia acontecer mais. Explicou para elas que a Lucila também agride ele verbalmente.
Nenhuma agressão verbal que a Lucila faça para ele, porque ele também faz para ela, justifica ele ter batido nela.
E aí a Lucila acha também que do jeito que eu falei, parecia que ela apanhava todo dia.
Não foi essa impressão que eu quis dar, mas eu, assim, ela apanhou mais de uma vez, né?
Então ela gostaria que isso fosse também pontuado, que foram vezes específicas, em discussões específicas, e que não acontece todo dia.
Eu, Andréia, acho que não tem que acontecer nenhuma vez. A primeira vez que uma mulher apanhar, ela tem que sair fora desse relacionamento. Não há perdão. É a minha opinião, tá? Muitas vezes eu falo misturadas as minhas porque é sobre a minha vivência, sobre o que eu já vi por aí, sobre relatos de amigas minhas, enfim, né? É isso.
As amigas agora são o suporte dela, essas duas amigas. Elas conversaram com ele, ele pediu perdão e disse que não vai acontecer. E as amigas acham, sim, que ela devia dar uma chance pra ele.
Eu acho que não, né? Mas as amigas da Lucila são amigas desde criança. Então, assim, elas conhecem bem a Lucila. Mas as três conhecem bem esse cara, né? A Lucila acha que sim, que ele não é um assassino, enfim, né?
Ele concordou durante essa conversa de que quem cuida de detalhes financeiros sobre o casamento são os advogados da família da Lucila. A Lucila é do agro. A gente está falando de gente muito, muito, muito rica. E quando ela diz que ele fica revoltado, a Lucila falou assim:
eu não vivo numa bolha. Eu sei que as pessoas pobres não são violentas. Mas o que eu disse é que no caso dele, durante as nossas brigas, pode ser que eu fale alguma coisa que ele se sinta humilhado e aí ele fica irreconhecível, assim, fica fora de si.
A Lucila acha que no caso dele específico, a questão da diferença de classe social conta.
E eu acho que em todo relacionamento que tem classes sociais diferentes, isso conta. Mas também acho que isso não é um fator para você bater em alguém.
Ele podia sair fora, mas ele não quer usufruir aí dos bens e das coisas e ainda te bater, aí ele fica.
Então, assim, não adianta também a Lucila achar que eu vou chegar aqui e falar tudo o que ela pediu e não vou rebater, gente. Porque eu não acredito que a mulher que apanhe tenha que ficar para ver essa reabilitação do cara. Ah, ele pode se reabilitar, ele pode mudar? Pode, mas longe de quem apanhou. Quem apanhou, já apanhou, já foi, entendeu?
As questões que a Lucila levantou são essas. Que ela sabe que as pessoas pobres não são violentas. Ela falou especificamente dele por questões
de talvez algumas coisas que ela fale também no momento da briga.
Eles são do agro, eles são muito, muito ricos. E ele é uma pessoa pobre. Mas por que ele não trabalha?
Não é? Você tá namorando uma pessoa bilionária, milionária, mas você não é. Então você tem que dar um trampo.
Ah, mas porque aí a gente fica com pouco tempo pra gente aproveitar mais o tempo. Ele não achou uma colocação que desse pra levar relacionamento e emprego.
Como que não, gente? Todo mundo que namora e trabalha dá um jeito, né? Então, enfim, também não concordo com isso.
Não é uma questão pra Lucila isso, porque ela realmente ela pode pagar, né? Tipo, sei lá, dinheiro de pinga.
Eu fico chateada porque eu acho que ela não deveria casar com esse cara. Mas eu acho que tudo caminha para que isso aconteça e eu espero então que realmente agora que ele sabe que tem duas testemunhas, que são essas amigas da Lucila, que ele pelo menos, sei lá, né, se policie e não faça com a Lucila o que ele já fez, né?
Lucila não gostaria que as pessoas pintassem esse cara como um monstro.
Sim, né? Quem dá o tom da história sou eu e realmente eu pintei ele como um monstro porque eu acho que ele é um monstro. Mas a Lucila não acha, né? As amigas, depois de conversarem com ele, ficarem por dentro aí dos pormenores, as duas também não acham que ele é um monstro. Quem sou eu? Que tô de fora, que tô longe. Eu falo aqui, né, dentro das coisas que eu já vi, que eu conheci, que eu acompanho aqui no podcast, porque a gente recebe muitas histórias sobre violência doméstica. E é isso, sim, gente. Um podcast é o último lugar que você tem que procurar para fazer uma queixa de violência doméstica, né? Precisa procurar sua rede de apoio, precisa procurar as autoridades, enfim. Precisa fazer todo um movimento que não é contar a sua história aqui. Então, caso alguém que esteja ouvindo esteja passando por isso, a primeira coisa que tem que fazer é conte para alguém e depois vá à delegacia e faça o boletim de ocorrência. Muito importante isso.
É isso, Lucila. Eu desejo o melhor para você.
Tô falando no meu nome aqui, Andréia.
Não acho que ficar com esse cara é o melhor para você, mas é aquela coisa que a gente só conversa. A gente só expõe aí a história e o que a gente acha. E o que eu acho é isso, que nenhuma mulher merece. Mas se você acha que ele se reabilitou, que ele conversou com as suas amigas, que isso não vai acontecer e que o casamento é viável, se ele aceitou os termos de casamento também que a sua família vai propor, então o que eu vou dizer? Esse é o adendo que a Lucila pediu. Eu continuo achando que tem muita questão de aparências nessa história. Aparências do status para manter um relacionamento, tanto quanto a aparência física dele.
Que ele tem essa aparência, entre aspas, de príncipe, sabe? Aquela coisa do loiro de olho azul que jamais faria.
Essa história, se ela tivesse um outro cara aí no lugar dele, talvez tivesse um outro desfecho. Mas como ele é um príncipe loiro de olho azul, pode ser que isso conte
na questão das aparências aí. E eu acho, né? Também mais uma opinião minha. Lucila acha que não, que realmente é o cara que ela ama e que ele, do jeito dele, ama também, mas ele tem essa revolta que talvez venha quando eles briguem, porque ela também pode falar coisas que ele se sinta humilhado, né? Mas é aquilo que eu já falei aqui. Se você tá namorando uma pessoa rica e ela te humilha, o que, que você faz? Você vai embora. É isso, né? Você não vai bater na pessoa, né? Enfim.
Esse é o desfecho. Eu espero que vocês entendam que essa é a posição da Lucila. São escolhas. Eu posso ter passado realmente uma visão de perigo que tanto as amigas da Lucila quanto a Lucila acham que não existe. Eu falo dentro da minha vivência e dentro do que ela me contou na história.
Para mim é perigoso, para mim é inaceitável, mas para mim, né?
Essa é a palavra da Lucila, né? Ela achou importante pontuar para o cara não ficar como um monstro.
E eu falei para ela, Lucila, eu vou encerrar o seu adendo dizendo que eu acho que ele é um monstro mesmo.
Então é isso, gente. Um beijo e eu volto em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.